Capítulo 66, Eis que venho sem demora. Recentemente, nas horas da noite, minha mente foi impressionada pelo Espírito Santo com o pensamento de que se o Senhor vier tão breve como cremos, devemos ser ainda mais ativos do que temos sido nos anos passados em levar a verdade ao povo. Em ligação com isso, meu espírito reportou-se à atividade dos crentes adventistas em 1843 e 1844. Havia naquele tempo muita visita de casa em casa, e incansáveis esforços eram feitos para advertir o povo das coisas ditas na palavra de Deus. Devemos estar desenvolvendo esforços ainda maiores do que os que foram feitos pelos que proclamaram tão fielmente a mensagem do primeiro anjo. Estamos nos aproximando rapidamente do fim da história terrestre, e à medida que compreendermos que Jesus vem realmente presto, seremos despertados para trabalhar como nunca antes. É-nos ordenado fazer soar o alarme ao povo. E cumpre-nos mostrar em nossa própria vida o poder da verdade e da justiça. O mundo há de enfrentar em breve o grande legislador quanto à sua lei transgredida. Unicamente os que se volvem da transgressão para a obediência podem esperar perdão e paz. Oh! Quanto bem se poderia efetuar se todos quantos possuem a verdade, a palavra da vida, trabalhassem pelo esclarecimento dos que não a têm. Quando os samaritanos foram ter com Cristo, a convite da samaritana, Cristo falou a respeito deles aos discípulos como uma seara pronta para a colheita. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Disse ele, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Cristo ficou com os samaritanos por 2 dias, pois eles estavam famintos de ouvir a verdade. E que dias ocupados foram aqueles! Em resultado desse labor, muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E eis seu testemunho, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sua redenção se aproxima ao ouvir das terríveis calamidades que semana a semana estão ocorrendo. Pergunto-me, que significam estas coisas? As mais terríveis catástrofes seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Com que frequência ouvimos de terremotos e furacões, de destruição por fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades? Aparentemente essas calamidades são caprichosas irrupções de forças desordenadas, irregulares, mas nela se pode ler o propósito de Deus. São um dos meios pelos quais ele procura despertar homens e mulheres, levando-os a reconhecer o seu perigo. A vinda de Cristo está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Aproxima-se de seu término o grande conflito. Os juízos de Deus estão na terra. Pronunciam solene advertência, dizendo, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Mas há em nossas igrejas muitos, muitos que pouco sabem do real significado da verdade para este tempo. Apelo para eles a fim de que não passem por alto o cumprimento dos sinais dos tempos, que diz tão claramente estar perto o fim. Oh! Quantos que não buscaram a salvação espiritual farão logo o amargo lamento, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vivemos nas cenas finais da história da Terra. A profecia cumpre-se rapidamente. As horas de graça escoam-se depressa. Não temos tempo, nem um momento, a perder. Não sejamos achados dormindo na guarda. Ninguém diga em seu coração ou por suas obras, meu Senhor tarde virá. Que a mensagem da breve volta de Cristo ressoe em fervorosas palavras de advertência. Persuadamos homens e mulheres de toda parte a arrependerem-se e fugirem da ira vindoura. Despertemo-los, levando-os a preparar-se imediatamente, pois pouco imaginamos o que está diante de nós. saiam pastores e membros leigos para os campos a fim de dizer aos despreocupados e indiferentes que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Os obreiros encontrarão sua seara onde quer que proclamem as esquecidas verdades da Bíblia. Encontrarão pessoas que aceitarão a verdade e dedicarão a vida à conquista de almas para Cristo. O Senhor voltará em breve, e precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados, e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Ele virá logo, e devemos estar prontos e aguardando o seu aparecimento. Oh! Quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos céus! Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos. Tenho a sensação de que devesse exclamar alto, rumo ao lar. Estamos nos aproximando do tempo em que Cristo virá com poder e grande glória para levar ao lar eterno os seus resgatados. Na grande obra finalizadora defrontaremos perplexidades com as quais não saberemos como tratar, mas não esqueçamos que os três grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está ao leme, e que Deus cumprirá suas promessas. Ele congregará do mundo um povo que o servirá em justiça. A promessa da vitória oro fervorosamente para que a obra que fazemos a este tempo se grave profundamente no coração, mente e alma. Aumentarão as perplexidades, como crentes em Deus, porém, encorajemo-nos uns aos outros. Não abaixemos a bandeira, antes conservemo-la alçada bem alto, olhando aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Quando, durante a noite, não consigo dormir, ergo o coração a Deus em oração e Ele me fortalece e dá certeza de que está com seus servos a ministrarem no campo pátrio e nas terras distantes. Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo, e que continuará a ser com eles, até ao fim. O Senhor deseja ver a obra da proclamação da mensagem do terceiro anjo sendo levada avante com eficiência crescente. Como Ele trabalhou em todas as épocas para dar vitórias a seu povo, assim neste século almeja Ele levar a triunfante cumprimento seus desígnios para a sua Igreja. Ordena a seus santos crentes que avancem unidos, indo de força para força maior, da fé a mais certeza e confiança na verdade e justiça de sua causa. Devemos ficar firmes qual rocha aos princípios da palavra de Deus, lembrando-nos de que Ele está conosco para dar-nos poder para enfrentar cada novo acontecimento. Mantenhamos sempre em nossa vida os princípios da justiça, para irmos adiante de força em força no nome do Senhor. Devemos conservar como devera sagrada a fé que foi consolidada pela instrução e aprovação do Espírito de Deus, desde nossa experiência inicial até os nossos dias. Devemos guardar cuidadosamente, como preciosíssima, a obra que o Senhor tem estado a levar adiante por meio de seu povo observador dos mandamentos, e que pelo poder de sua graça, tornar-se-á mais vigorosa e eficiente à medida que o tempo avança. O inimigo está procurando obscurecer o discernimento do povo de Deus e enfraquecer sua eficiência, mas caso eles trabalhem segundo a direção do Espírito de Deus, Ele abrirá diante deles portas de oportunidade para a obra de restaurar os lugares assolados. Sua vida crista será de constante desenvolvimento, até que o Senhor desça do céu com poder e grande glória para por seu selo de final triunfo sobre os seus fiéis. A obra que está perante nós é daquelas que põem em tensão toda a faculdade do ser humano. Isto exigirá o exercício de vigorosa fé e vigilância constante. Por vezes as dificuldades que teremos de enfrentar serão muito desencorajadoras. A própria grandeza da tarefa nos aterrará. Todavia, com o auxílio de Deus, seus servos hão de finalmente triunfar. Portanto, meus irmãos, pelo que não desfaleçais, por causa dos decisivos acontecimentos que se acham diante de vós. Jesus estará convosco, ele irá adiante de vós por meio de seu Espírito Santo, preparando o caminho, e ele será vosso ajudador em toda emergência. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Tenho sido profundamente impressionada por cenas recentemente passadas diante de mim durante a noite. Parecia estar ocorrendo em muitos lugares um grande movimento, uma obra de reavivamento. Nosso povo cerrou fileiras correspondendo ao chamado de Deus. Meus irmãos, o Senhor está a falar-nos. Não lhe atenderemos a voz? Não espivitaremos nossas lâmpadas, e agiremos como homens que aguardam a vinda de seu Senhor? O tempo é daqueles que requerem portadores de luz, pedem ação. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A recompensa dos fiéis, meu irmão, minha irmã, insisto em que se preparem para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia tirem do coração o amor do mundo. Aprendam por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparem-se para o juízo, para que, ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vocês estejam entre os que o encontrarão em paz. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestiais, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. A ressurreição e ascensão de Nosso Senhor é uma prova segura do triunfo final dos santos de Deus sobre a morte e a sepultura, e um penhor de que o céu está aberto para os que lavaram as vestes do caráter e as branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus subiu para o Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem a contemplar a sua glória e dela participar. Há ali casas para os peregrinos da terra. Há vestes para os justos, com coroas de glória e palmas de vitória. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. A dor não pode existir na atmosfera do céu. No lar dos remidos, não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma exteriorização de luto. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Uma rica maré de felicidade fluirá e aprofundar-se-á ao avançar a eternidade. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. E em sua presença, todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olhemos para cima, e deixemos que a nossa fé aumente continuamente. Permitamos que essa fé nos guie pelo caminho estreito que, através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo, ilimitado futuro de glória destinado aos remidos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Então, nos resultados de sua obra, Cristo contemplará sua recompensa. Naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Uma última palavra de coragem e confiança. Não espero viver muito. Não penso que eu tenha mais testemunhos para nosso povo. Nossos homens de sólida mentalidade sabem o que convém ao reerguimento e edificação da obra. Mas, com o amor de Deus no coração, necessitam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas divinas. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até ao nosso estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, e seu ensino em nossa história passada.